Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta quarta-feira, 7 de abril de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Pois é, que tal? Parabéns, Rovai, dia do jornalista.
Parabéns, Drida Lorenzo. É o seu dia também.
É, nosso dia, né? Tem gente que fala meus pêsames, né? Mas...
Pois é, quase isso. Em dias bolsonaristas, sai dos... Dia do jornalista é dia de dar meus pêsames. Por aí, por aí.
Pois
bom dia, comunidade Fórum! Bom dia, Marlene Costa, Tatiana Lobato, Eliane Barbosa, José Lobo Avelar, nossos membros queridos... Denise, Débora Rodrigues, Ângela Castro, Fátima Lemos, Vera Nilce, Lucas Marsola, Flávia Moraes, membras e membros desse Célia Puglia, aquele pessoal que nos, você que está aqui nos ajuda sempre, mas tem as pessoas que são membros e nos ajudam ainda mais, fazendo com que esse jornalismo independente e profissional possa existir em tempos bravos de pandemia e pandemônio.
Pois é, Rovai, queria começar aqui o programa dando toda a nossa solidariedade. Ontem, o Brasil bateu um recorde de 4.195 mortos em 24 horas. É assim, foi a primeira vez, né, que passa de 4 mil, já era esperado, e já foram 336.947 mortos pela Covid-19. Então, toda a nossa solidariedade às famílias, às pessoas que perderam seus parentes, suas pessoas queridas, seus amores, como escreveu o ex-presidente Lula em carta hoje, que é dia... Hoje, Rovai, além de dia do jornalista, é dia mundial da saúde. E como escreveu o ex-presidente Lula, é o dia mundial da saúde mais triste da história do Brasil. Então, não dá para a gente começar sem fazer esse destaque, a nossa solidariedade a todas essas famílias que choram por um ente querido. E hoje no programa a gente vai receber aqui o deputado federal Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, ele que é médico, vai explicar para a gente o que significa esse projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara, que permite que empresários comprem vacinas para os seus funcionários. Ele vai explicar toda a polêmica, tudo que rolou nessa votação e quais são os riscos dessa vacina, dessa camarotização, dessa fura-fila da vacina. A gente também vai receber aqui o senador Everton Rocha, senador do PDT do Maranhão, que também tem feito aí uma luta em defesa do auxílio emergencial de R$ 600, vai estar aqui conosco falando sobre toda essa situação da pandemia e a luta no Senado. Então, hoje o programa está recheado aqui com nossos convidados e teremos aqui os destaques do dia com análises do Rovai. E como já fez um salve aqui para o nosso chat, a galera que está acompanhando ao vivo aqui o nosso programa de hoje, deixem seu comentário aqui no chat, se você está assistindo no YouTube, no Facebook, no Twitter, e se você está assistindo a live depois, que o vídeo fica aqui disponível no canal da Revista Fórum, deixe seu comentário aí embaixo, deixa seu like, quem entrar agora também, já vai dando dedada, como diz o Rovai, e se inscreva no canal. Muita gente assiste aqui os programas da Revista Fórum sem ser inscrito no canal. Então, se inscrevam no canal. Não custa nada, é de graça. É só ir ali e pôr se inscrever e você pode colocar para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Então, você recebe ali o aviso do vídeo quando vai começar aqui na programação, que está cada dia melhor. E para quem não, muita gente reclama, Ruvai, que não recebe a notificação, então eu vou colocar aqui o link do WhatsApp para quem quiser receber pelo WhatsApp. É um grupo, mas é um grupo daqueles que só os administradores mandam mensagens, então você não precisa se preocupar com mais um grupo de... então, é só para você receber notificação dos nossos programas, está aqui no chat também esse link. E mais um aviso também, que você que tem celular Android, pode ir lá na Play Store e baixar o aplicativo da Revista Fórum. Então, você pode ler a Fórum ali facinho no seu, no app, no aplicativo da Revista Fórum. É isso, Rovai. Vamos começar, então, com as notícias aqui? Vamos falando
Não, então,
de...
deixa eu falar. É importante
Diga.
As pessoas se inscreverem tanto no aplicativo como no Telegram e no WhatsApp, porque aí a gente fura esses bloqueios do YouTube, do Google, dos algoritmos. A gente faz a nossa relação tete a tete, direta. Falando nisso, faz tempo que a gente não brinca disso. Vou propor uma brincadeirinha rápida aqui. Você, se não tiver problema, não se sentir invadido, coloque de que lugar você fala, se nos assiste, qual a sua idade, e, se possível, a profissão, para a gente ver aqui o perfil das pessoas que estão assistindo. Olha, José da Silva, já, o nome você já tem, né? Campinas, 55 anos, gari. Legal, porra, para a gente ver, empresário, não sei o quê, para a gente ter uma ideia. E a gente vai um dia desse fazer uma pesquisa só com vocês que nos assistem, fazer aqui durante uns 2, 3 dias, botar um linkedin para o pessoal responder, para a gente ter uma ideia de quem está falando com a gente. Aí, olha, já começou. Ó, Denise de BH, 64 anos, José Lobo Avelar, da Zona Norte, 4.2, de web designer. Denise, aposentada, Nata, 28 anos, antropólogo, blá, 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 blá. Olha só, é difícil de acompanhar aqui. Maranhão, Anápolis, 55. Para a gente ver o perfil da nossa comunidade. Dê um pix no Dia do Jornalista. Muito boa ideia.
Obrigada. Deixa eu colocar aqui na tela, vai.
67, 39, bancária, 49, agente de viagem, servidora pública, professora aposentada, engenheiro, professora aposentada. Tem bastante professor que nos segue, né? Botucatu, produtor audiovisual, Campinas, São Paulo, Candeias, Bahia, 47 anos, Porto Alegre, 51, bancária, 37 anos, gerente comercial, Santos, Lucas Rio, Célia Pugla, 71, aposentada, psicólogo, Rodrigo, 48, web designer, desempregado, 40 anos, Fortaleza, vamos lá, Camboriú, 64 anos, gente de todos os cantos do país, é impressionante, né? Vamos juntar esse povo todo lá no WhatsApp, Dri, que vai ficar legal.
Isso,
Eu
com
ponho, então, o
certeza.
endereço para as pessoas se
Vou pôr
inscreverem.
de novo o link do grupo, né? E aí aqui na descrição do vídeo tem o canal do Telegram e também o aplicativo, na verdade, não dá para a gente ter o contato, mas eu vou colocar de novo aqui o link
Terezinha. Põe
do
aí, Dri.
WhatsApp. Já é o terceiro grupo, porque o WhatsApp tem aquele limite, né, de 250 pessoas,
E as
256
pessoas podem
pessoas.
mandar mensagem para a gente dali, não podem?
Ali ela tem o contato dos administradores, né? Que aí somos eu, Rovai, e o Edgar Pitino, nosso ouvidor, gente. Ouvidor que
Edgar
também
Pino,
faz
cuja mãe
relacionamento
é
com
sogra,
sócios.
segundo ele, sempre nos assiste. Então, um beijo para ela, para
Um
sogra
grande
Edgar.
beijo.
Tem que ter uma
Tem
paciência
um
para tocar
superchat aqui, ou vai?
o Edgar. Oi.
O cabo aí?
Eu acho que é o teu aqui. O meu está funcionando, né?
Que engraçado, o meu tá meio ruim, né, a conexão. Olha só, tem um super chat do José Lobo Avelar. Um dia tem que rolar uma festa com toda essa galera do chat. Pois é, tem mesmo. Podia, se não tivesse pandemia, eu vou dizer que essa festa podia ser em agosto desse ano, porque é quando a Fórum completa 20 anos, né, Ruvai?
A Fórum vai fazer 20 anos agora no dia 28 de agosto. Que dó, né? Ia fazer um festão, juntar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, ó, Sergipe, fazer encontros em diversas partes do Brasil. Vocês organizariam, a gente ia. Seria uma maravilha. Mas vai acontecer, isso vai acontecer. Vamos para as notícias, Dri De Lorenzo. Acho que eu fiquei sozinho aqui. Se eu não me engano, a Adri caiu, é isso mesmo? Produção. Enquanto isso, eu converso com vocês aqui, espero ela voltar. Rovai, hoje assisti entrevista no Nacife e no Brasil de Fato. Estão massacrando esse jornalista tão necessário para a nossa frente. É verdade, a gente aqui sempre solidário ao Nacife, tenho sempre colocado à disposição dele. Jackson Guimarães, Sol, Itacoaquecetuba, Zona Leste, Solange, professora, 62, Dri De Lorenzo, voltando aqui, encontro
Voltei.
sem membros da revista Fora. Bora fazer esse encontro, vamos ter que fazer, nem que seja virtual. A gente pode fazer um encontro virtual, assinantes e membros da revista Fórum. Bater um papo, trocar figurinha, comer um bolo, tomar um vinho. Quem sabe chama alguém para tocar, faz uma graça. Dri, vamos para as notícias.
Vamos sim, eu vou começar, Rovai, com uma notícia. A gente fala muito, né, desde o início da semana, da decisão tomada no final de semana pelo ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que determinou a abertura de templos, igrejas, de cultos, permitiu, em meio aí ao pior momento da pandemia. Depois a gente teve a decisão do Gilmar Mendes contrária, respondendo a uma outra ação, e hoje, né, deve ser decidido pelo plenário da corte, deve decidir o tema, já que houve aí essas duas posições divergentes do Cássio Nunes Marques e do Gilmar Mendes. E, Rovai, olha só, a gente tem uma matéria que o pastor bolsonarista Silas Malafaia, num culto ontem, ele pediu que os fiéis façam um jejum para acompanhar em defesa aí da liberação dos cultos, um jejum, já que hoje é esse julgamento se vai ser liberado ou não vão ser liberados ou não os cultos. Aí ele diz ainda, Rovai, o Satanás quer impedir que as igrejas abram, e disse que o cultos como aquele que ele estava ali fazendo, que era o culto manhã com Deus, podem deixar de ocorrer dependendo do que for decidido pelo STF. Aí pediu então que os fiéis façam jejuns, porque o Satanás quer impedir que templos abram. Satanás, quem que é o Satanás, Rovai? É o Gilmar Mendes?
Satanás é o Bolsonaro, é o capeta em forma de presidente da República, né? O Satanás incorpora muita gente. O Malafaia é o Satanás, né? O Edir Macedo é o Satanás. Esses Valdomiros aí que andam de chapelão é o Satanás. Esse povo que se tenta passar por homens de Deus, né? Pessoas que falam, interlocutores de Jesus, esse falso profeta, tem lá na Bíblia, é um falso profeta, são as bestas do Apocalipse, são muitas bestas, que estão vindo aqui tentar convencer pessoas, às vezes caridosas, solidárias, que querem ser generosas, a se transformar em portadores de mensagens de ódio, de culto à morte, onde já se viu, no momento desse, que as pessoas deveriam estar em casa jejuando pelos mortos, pelos 4.195 que se foram, jejuando para que o presidente tome juízo, jejuando para que a gente consiga encontrar um número maior de vacinas. Eles estão jejuando para colocar as pessoas para se contaminarem. São portadores, são Lúciferes, como alguém postou aqui. O Marco Menezes, são esses pastores, eles são enviados do capeta. Não são todos, evidentemente, a gente tem aqui entre nós o pastor José Barbosa, mas ali, se a gente for trabalhar com metáforas bíblicas, uma boa parte deles são enviados do demônio, não são a só própria caracterização do demônio, que fica iludindo. Lúcifer tenta iludir as pessoas, é isso que se acontece na Bíblia. Lúcifer era um anjo, Dri. E aí ele se torna o Satanás, era um anjo de luz, Lúcifer. E aí ele se torna o demônio, porque ele tenta, ele aparece em forma de serpente, ele vai lá e ilude Eva, ele vai iludir Noé, ele vai iludir as pessoas. Esse anjo, né, que aparece falando em nome de Deus sempre. E aqui tem quem está falando em nome de Deus e falando bobagem. São eles. Então, nós temos que começar até a fazer esse debate bíblico, se for o caso, com as pessoas mais ingênuas, para usar o português claro, porque é um nível de ingenuidade muito grande alguém ainda aceitar a palavra desses mercadores da fé. Desses mercadores da fé. Não sei se vocês sabem, mas eu já fui religioso quando moleque, quando pré-adolescente, até os meus 14, 15 anos, frequentei igreja evangélica, presbiteriana, batista, tive excelentes momentos vividos e criei grandes amigos nessas igrejas. Não tenho nenhuma... não sou um anti-evangélico, muito pelo contrário, porque está dentro da minha formação, mas o que se tornou essas igrejas, que elas se tornaram essas igrejas neopentecostais, é para ser, sim, combatido, e combatido, inclusive, com o discurso da fé.
Pois é, Rovai, nosso chat aqui está lembrando que ele diz essa fala, né, em meio a um momento onde muitas pessoas já estão passando fome, não têm o que comer. A gente tem uma pesquisa também que foi divulgada nessa semana que mostra que 116,8 milhões, quase 117 milhões de brasileiros não estão se alimentando como deveriam. 43,4 milhões, ou seja, 20% da população, disseram que não contam com alimentos em quantidade suficiente. 19,1 milhões, 9% da população, dizem que estão passando fome. Passando fome, e ele vai pedir jejum para que os templos fiquem abertos. É realmente... terrível. E a gente tem aqui um superchat do Eduardo César. Não há necessidade de jejum, os fiéis já estão passando fome, justamente pois aí, é. Com os dados que eu trouxe aqui da pesquisa. Tem o José. Estão passando fome, com auxílio emergencial de R$150 para quem mora sozinho, né? Que não dá para comprar nada. Tem aqui, olha só, José Lobo Avelar, que está nosso membro aqui, tem muita gente que está jejuando porque não tem comida com esse auxílio emergencial, é isso aí. E a Vera Nilce, nossa membro aqui, também diz, eles são Satanás que exploram fiéis e querem templos abertos porque querem dinheiro vivo para lavarem melhor. Tem aqui algumas pessoas perguntando aqui no chat, como faz para ser membro, tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, se você está assistindo pelo YouTube, onde tem Seja Membro, é só clicar ali e ser membro. E você pode também ser aqui pelo site, que eu vou colocar aqui o endereço na tela aqui, mas tem também aqui na descrição do vídeo. Mas eu vou colocar aqui o endereço na tela, passando aqui, revistaforum.com.br/apoie. E tem também mais um superchat aqui do Cláudio Alves. Ele diz, essas falsas igrejas têm que ser fechadas. Pois é.
Agora, ontem, nós tivemos uma votação muito importante. Daqui a pouco o Padilha vai estar aqui para falar com a gente a meio-dia chega o senador Everton, do PDT. A gente teve uma votação sobre o fura-fila da vacina, que é o tema do... Né? E a ampla maioria dos deputados votou pela fura-fila. Né? A gente teve, inclusive, para conversar isso com o senador Everton, um terço dos deputados do PDT votaram pelo fura-fila, um terço dos deputados do PSB votaram pelo fura-fila, e no PT, A deputada Marília Reis se absteve e um deputado do Piauí, que agora me foge o nome porque era suplente do Aziz Filho, acabou de assumir, votou a favor do Furafila. Você deve ter o nome dele aí.
Eu tenho, já te falo. Eu estou com a lista aqui aberta de quem votou contra, quem votou a favor. E, de fato, olha só, o PT teve a Marília Reis, se abstendo, e o Merlon Solano, do Piauí, que votou sim, votou a favor dos empresários poderem comprar vacinas.
Aí você vai falar, porra, vai ser só... Você defende sempre o PT sobre tudo. Não, por exemplo, gente, aqui eu quero dizer o seguinte, eu penso radicalmente diferente do da Marília nesse tema. Eu acho que não dá para imaginar, né, que a gente vai ter vacina para alguns e outros vão continuar na fila. Uma decepção, está dizendo aqui o Durval Valença, que decepção da Marília. E eu vou deixar a própria Marília se defender para vocês verem como a decepção é grande. Ela fez um vídeo gravando em sua defesa, né? Viajou para Paris na votação do Furafila, está dizendo o Durval. Perfeito, perfeito. Fez de conta que não era com ela. Quais são os compromissos que a Marília realizou para se tornar a segunda secretária da Câmara? Porque não é possível que ela tenha feito esse voto sem sabendo que todos os seus companheiros de partido estavam em outro lugar, né? Que todos os companheiros de partido dela votaram pelo não a esse fura-fila. E tem horas na vida que, mesmo que você tenha dúvida, se você tem dúvida, entre ficar sozinho errando e ficar sozinho acertando e ficar errando junto com todos os seus companheiros, é melhor ficar errando junto com todos os seus companheiros. Se ela tinha dúvida, ela tinha que votar como o partido dela votou. Na dúvida, fique com quem tem certezas, com os companheiros que estão no seu dia a dia, não faz o menor sentido. Coloca o vídeo da Marília, Adri, porque assim, as pessoas precisam ver para poder entender. Eu estou falando assim, Marília, está espaço aberto aqui, mas eu acho que eu sou porta-voz de uma imensa decepção com a sua posição, neste episódio. E me pergunto, e lhe pergunto, o que isso tem a ver com o fato da senhora ter conseguido a segunda secretaria da Câmara? Porque não é possível, que a senhora deixe todos os seus companheiros para votar, para se abster numa votação tão importante e decisiva para a sociedade. Dri.
Vamos assistir.
Pessoal, agora à noite a gente está aqui na Câmara discutindo o projeto 948. De que é que trata esse projeto? É sobre a compra de vacinas por empresas privadas ou consórcio de empresas privadas para vacinarem seus funcionários e associados. E a contrapartida dessas empresas seria doar a mesma quantidade que use para vacinar seus associados e funcionários, doe para o SUS. E entre outras questões, tem algo que é bastante assim, surreal, que é a permissão de compra de vacinas que sejam permitidas somente pela OMS, não necessitaria a aprovação da Anvisa. Eu ainda não tenho opinião formada sobre isso. A princípio, eu acho que a gente deveria permitir que empresas vacinassem seus funcionários, sim, para manter essas empresas funcionando. Tem muita empresa fechando. O auxílio emergencial, gente, de R$ 150,00 não existe. Não existe isso. Um bujão de gás está R$ 80, R$ 90, R$ 100,00, a depender da localidade onde se compra, a depender da escassez. Então, gente, a gente tem que pensar na realidade. O que é que a gente gostaria? A gente gostaria que realmente, num momento como esse, que é praticamente uma guerra, tudo fosse público, que o público tivesse funcionando, que o público tivesse, enfim, gerenciando todas as prioridades que têm que ser tomadas. Mas o que a gente precisa hoje é, inclusive, suprir a ineficiência do governo federal. O governo federal está atrasando a vacina e parece, gente, que é de propósito. Ou seja, quanto mais gente tiver acesso à vacina, melhor. Quanto mais trabalhadores tiverem acesso à vacinação, melhor. entidades de classe, sindicatos, enfim, associações, para vacinarem esses trabalhadores, esses associados. Por isso que até agora eu estou esperando ouvir mais argumentos. Agora eu fico também muito impressionada, porque tem alguns deputados e deputadas que votaram, por exemplo, a favor da reforma da Previdência. Então agora bradando que o público tem que ser o SUS, tem que ser defendido, o público tem que ser defendido, que isso é uma camarotização de vacina. É muito fácil falar, né? Vota pela reforma da Previdência, uma fábrica de super pobres, de pessoas que vão envelhecer e não vão conseguir se aposentar, e agora vem falar em questão de empresa vacinar seus funcionários. Pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que essa reflexão tem que ser feita. Quem quiser deixar sua opinião, deixa a opinião aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia, porque ainda está em discussão e é muito importante ouvir a opinião de vocês também. Estou formando a minha opinião ainda.
Depois disso, desse vídeo, o que que fez a Marília Reis? Bloqueou os comentários. Ela pediu para as pessoas opinarem. Como as pessoas não concordavam com ela, ela bloqueou os comentários. Peraí, calma. Por exemplo, eu tenho opinião diferente da Marília. Estou à disposição para conversar com ela, né? Quero até chamá-la aqui amanhã, Andri. Vamos procurar.
Pode
a Marília
ser.
Vir aqui no programa se explicar. E diga para ela de cara, assim, o Rovai tem posição diferente da sua e vai querer debater a sua posição, para não parecer que a gente está construindo uma armadilha. A Marília, ela abriu um vídeo fazendo uma consulta e bloqueou os comentários. E outra coisa, no final ela fala, tem deputado e deputada que está falando de camarotização da vacina e tal, e votou na Previdência. Eu vou explicar para vocês de que ela está falando. Ela está falando da Tabata Amaral. Da Tabata Amaral, que nesta da vacina votou pelo certo, votou com o povo, votou do lado das pessoas que precisam de auxílio, votou pelo lado das pessoas que não vão poder furar a fila, que vão ter que esperar até o último momento. Muito melhor, votou muito melhor do que a Marília. E ela foi atacar a Tabata. Só que isso, por que que ela fez isso? Porque a Tabata é namorada, noiva, esposa, não sei exatamente, do atual prefeito de Recife, para quem ela perdeu a eleição. Qual o nome dele lá, o meninão?
João Campos.
Só que se a Marília ainda está disputando a eleição e rivalizando com a esposa, noiva do João Campos, ela precisa ir para uma analista, para um psicólogo, e ela não tem que fazer isso no exercício do mandato, ela tem que resolver isso numa sessão de psicanálise, né? Não é no voto contra o povo. Isso é muito importante, e aqui eu faço questão de dizer isso, né? Para, inclusive, que as pessoas que falam, ah, Rovai, quando o PT faz das suas, você fica quieto, está dito aqui, registrado e também, Dri, anotado para amanhã a gente ligar para a Marília Reis e chamá-la aqui. Porque se ela quiser, se ela de fato quiser debater, as portas estão abertas para o debate. Do nosso ponto de vista, essa posição que ela tomou é uma posição absolutamente injusta. Injusta para aqueles que mais precisam. Porque ela fala assim, olha, os empresários vão comprar e vão dar nos seus trabalhadores, não são os empresários que vão comprar, Marília. O acordo que está sendo feito é que o governo vai comprar, repassar para os empresários que vão pagar para o governo para usarem nos seus... Mas a compra, a centralidade da compra, continuará sendo o governo federal. Vai ser só usado para furar fila, porque essas grandes farmacêuticas não querem vender direto para grupos empresariais. E eles vão ter que passar a compra pela central. Não vai poder comprar qualquer vacina, vai ter que comprar aquelas que tiverem à disposição. Não dá para comprar a Janssen ou a Sputnik se ela não tiver autorização na Anvisa. Então é fura-fila. É fura-fila. Parece que já chegou o senador Everton, já está aqui conosco.
Já está aqui.
Nos nossos camarins. Opa, opa. Vamos subi-lo para a nossa jangadinha aqui
Vamos
para
sim.
poder bater um.
Antes, deixa eu só, Rovai, ler uns superchats aqui da Fátima. Obrigada, Fátima Lemos, pelo superchat. E tem também mais um aqui. Espera só um minutinho. Deu Rai Lula Rousseff 247 da Silva. A população desse lugar, que já foi nação, está sendo dividida em castas, como era na Índia, mas muito pior. Obrigada pelo superchat. Vamos subir o senador Everton Rocha, que está aqui já nos nossos estúdios. Vamos lá, então. Bem-vindo, senador, tudo bem?
Tudo bem, Dri? Tudo bem, Renato?
Como estamos, senador? Está no Maranhão ou está em Brasília?
Brasília, Brasília.
Brasília. Muito bom. Senador, como é que estamos aí? Como que está a situação política de Brasília? Né, ontem teve uma votação importante, eu estava aqui fazendo, não sei qual a sua posição, estamos abertos para conversar, mas eu estava aqui fazendo uma crítica à deputada Marília Reis. Ela, inclusive, postou um vídeo, depois tirou os comentários, porque acabou se abstendo do voto. Em relação à questão do fura-fila da vacina, né? Eu também sei que um terço dos deputados do PDT votaram pelo fura-fila da vacina, como um terço dos deputados do PSB e ampla maioria da Câmara, né? Como o senhor está se posicionando em relação a isso? Como o senhor está assistindo essa questão da tragédia como um todo? Não vamos ficar só aqui nesse episódio, mas também ontem foi dia de recorde de mortes, 4.195 famílias assistiram seus entes queridos serem enterrados ontem. Isso é uma tragédia fulminante, né? Em abril, a gente já tem um número maior de pessoas que morreram do que pessoas que nasceram. Nós temos um déficit entre nascimento e mortes. É algo que, se juntar todas as mortes, as 330 mil mortes que a gente tem nesse período da história, não dá todas as mortes das guerras que o Brasil participou. E a gente está tratando isso, senador, muitas vezes de forma natural, como se fosse um processo do dia a dia. Parece que a gente naturalizou tudo isso. Eu queria ouvir a sua opinião.
Renato, você fez um extrato rápido da sensação hoje, do sentimento que todos nós estamos tendo em relação a esse fosso que foi criado no Brasil, da nossa democracia. E quando a gente achou que de tudo de ruim já podia ter acontecido, aí nós nos deparamos aí há um ano com esta pandemia que vitimou e está vitimando milhares de vidas brasileiras. No mundo afora, e claro que eu quero primeiro trazer toda a minha solidariedade a todas as famílias, aos entes, aos amigos, às pessoas, porque agora não é mais número, são nomes. Todo mundo tem alguém conhecido, alguém de próximo que infelizmente foi abatido por essa doença. E a pandemia do Covid-19, ela, diferentemente do que aconteceu no mundo, ela vai ter uma história que, infelizmente, não tem mais como ser apagada. A história do negacionismo, a história da falta de planejamento, a história de tentarem, de forma criminosa, politizar um assunto que não precisava ser politizado. Eu costumo dizer que esse excesso de trabalho que nós estamos tendo, se você for ver, há um ano, o Congresso Nacional, o que ele aprovou de matérias e o que ele tratou, o que ele encaminhou, foi uma produção alta a nível de matéria legislativa. Agora, se você for condensar tudo isso, se nós tivéssemos, como outros países fizeram lá atrás, pacotes planejados, encarando de frente o problema, não estaremos discutindo agora fura-fila, prioridade, qual é o plano que vai, quem é que vai entrar no plano de imunização. Vejam só, nós estamos sempre discutindo paliativo. Né? O que é que vai diminuir menos a dor? Quem é o grupo prioritário agora? É o da segurança pública, depois é o cobrador, é o conselheiro tutelar, é o assistente social. Carambas! A prioridade é a vida, são todos. Né? Nós temos que ter vacina, é para toda a população, é para imunizar todo mundo. Então, o grande X da questão é: não houve planejamento no Brasil, negaram. Fizeram brincadeira com coisa séria, dizendo que vacina podia virar jacaré, porque não sei o quê, porque isso não ia resolver, e tá aí a confusão feita. Acordaram para a vida agora estão aí desesperados atrás de vacina no mundo para trazer para cá para o Brasil. Claro que nós não somos da bancada do quanto pior melhor. Nós não temos a irresponsabilidade que essa gente cometeu lá atrás, quando fizeram um impeachment por nada, tá? De um gestor, de uma gestora que estava legitimamente eleita no Brasil. Se o governo era bom ou ruim, discussão essa é discutida na urna, no voto, né? Não através de golpes como foi feito. E agora, por bem mais crimes, por bem mais questões graves cometidas no Brasil, nós estamos aí simplesmente com a sensação de impotência. É isso que nós estamos. O brasileiro hoje, a gente percebe a voz de cada um, cada um com o seu instrumento, com o seu canal, mas vai começando a fraquejar. Por quê? Porque é aquela sensação que você está gritando todo dia, falando do problema, e aí você só olha nos jornais final do dia, batemos a meta mundial. Ontem, 4 mil mortes, 4.100 e poucas mortes. Hoje já estão esperando o quê? Passados 4 de novo? Então, assim, é começar a discutir metas em cima de cadáveres, em cima de pessoas que poderiam estar imunizadas já há alguns meses e ter evitado tudo isso. Então, assim, não é um ambiente simples, nós não estamos no momento melhor da nossa democracia. Aqui no Congresso, nós temos tido muita responsabilidade em conduzir as agendas, mas não é fácil. E a minha angústia, terminando aqui o minha entrada e também a minha opinião, a minha maior angústia é que nós, do campo político, tanto da esquerda quanto da centro-esquerda, não está tendo a competência ainda de furar essa bolha e abrir a porta para que os arrependidos ou os que estão procurando argumento para se arrepender e vir para o caminho correto, poder aí rever os seus caminhos. Nós não podemos fazer esse combate de fogo contra fogo, ódio contra ódio, raiva contra raiva, porque foi nessa mesma narrativa que nós acabamos fazendo com que o Brasil tivesse hoje o comando que tem. Então, é uma situação gravíssima, tanto da pandemia como as consequências dessa pandemia. E nós, que eu costumo dizer, precisamos ter juízo, temos que mais do que nunca entender o que está acontecendo para, primeiro, resolvida a pandemia, nós temos um outro vírus grave para resolver, que é essa contaminação que houve no processo democrático do nosso país, e ele já está bem aí, no outro ano. Então, agora, a meta é imunização geral, e claro, consequentemente, nós trabalharmos para a nossa democracia verdadeiramente ser restabelecida no ano que vem.
Muito bom, senador. Dri, temos aí alguns comentários. Eu vi que tem gente aqui do Maranhão falando, nossa, sim, meu senador, parabéns, senador. O senhor tem aqui um séquito maranhense. Aqui, aliás, quem for do Maranhão já vai dizendo aí, sou do Maranhão, e de que cidade é, para a gente falar para o senador, entre aqueles que estão nos assistindo. Dri, você tem alguma pergunta?
Tenho sim.
Só antes de passar, tem uma pessoa que está nos assistindo, chama Max, é uma mulher, e ela disse que foi bloqueada no chat, e eu te mandei aí. Então, Max, a gente vai tentar te desbloquear ainda hoje, né? Fica tranquila, se foi um erro aqui, ele será corrigido. Pode falar, Dri.
Eu queria agradecer a Margarida Furtado, que enviou aqui um super stick. Muito obrigada, superchat. Eu queria perguntar para o senador, a senhora até escreveu um artigo, né, sobre a questão da conta da pandemia tá sendo paga pelos mais pobres, né, e tem defendido o auxílio, né, de R$600, que infelizmente é agora de até R$375, R$150 para quem mora sozinho. E ontem a gente teve uma notícia que, enquanto a gente tem toda essa situação, com pessoas vivendo já com fome, o número de bilionários cresceu no Brasil. e no mundo, mesmo com essa crise gerada pela Covid no Brasil, cresceu. Então, eu queria perguntar, senador, como o senhor vê toda essa situação de um auxílio emergencial que não, né, não vai atender a população que tá, já tem fome, e essa questão aí, o número de bilionários cresceu no país?
Dri, eu republiquei aqui em alguns grupos de WhatsApp aquele post que tem um recorte da chamada do Globo de ontem, que fala que depois de 17 anos, mais de metade da população brasileira não tem garantia de alimento na mesa, tá? Há possibilidade real de muitos que já estão com falta de comida na mesa e mais da metade não tem garantia de alimentação na sua mesa. E do lado ali o valor econômico, colocando que este ano 11 brasileiros entraram na lista dos bilionários no mundo. É um contraste de um país que a gente já sabia e sempre denunciou, se você for pegar minhas falas, desde quando eu fui deputado federal, eu sempre disse, o Brasil, infelizmente, a gente ainda não vai ter condição de corrigir, primeiro porque essas reformas que vêm, principalmente essa oferecida aí pelo Paulo Guedes, ela não resolve nada, é medíocre, né? A nossa reforma tributária, ela só vai de verdade fazer justiça no Brasil na hora que você começar... Caiu aí?
Não.
Não, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, senador.
Ah, voltou aqui. A reforma tributária, você só vai começar de verdade fazer justiça quando nós dissermos para o Brasil o seguinte, quem é produtor, quem é empreendedor, tem todo o incentivo e todo o apoio do Estado brasileiro e da sociedade. Especulador não tem. Hoje, quem ganha dinheiro no Brasil é justamente os especuladores. Se você for ver aquele lá embaixo que tem carteira assinada, que bota o trabalhador, que dá a condição para o seu trabalhador, que monta o seu pequeno negócio, que bota o dinheiro para girar, circula, esse é o que tem a maior carga tributária, é esse que paga mais imposto de renda, é esse que não tem o apoio que o Estado brasileiro poderia estar. Quando eu digo Estado brasileiro, o todo. Tá? Agora você pegue justamente os especuladores, o famoso mercado. Eles são os que sempre lucram. Agora mesmo, eu tenho uma proposta aqui no Senado, desde o ano passado, não foi colocada em pauta, porque claro que foi força do mercado, quando a gente pede para aumentar a alíquota da contribuição social do lucro líquido dos bancos. Por quê? Porque se eles podem ganhar muito, por que eles não podem ajudar mais? Então, no momento desse de pandemia, você pega o ano retrasado, os cinco maiores bancos do Brasil, os cinco maiores bancos do Brasil, eles lucraram 98 bilhões de reais. Bilhões de reais. Aí você pega o ano passado, no meio de uma pandemia, crise, qualquer centro urbano, qualquer cidade do Maranhão ou do Brasil, você pode andar que dentro, nas ruas dos bairros, ou tem casa para alugar ou para vender, ou comércio que fechou a porta. Por quê? Porque justamente não está nesse grupo de especulador. Aí o ano passado os bancos lucraram só 60 bi, perderam 10%, 17, 27, 26% do que ganharam no ano retrasado. Aí tiveram prejuízo. Vejam só, o prejuízo deles foram deixar de ganhar mais dinheiro. Continuaram tendo lucros abusivos e lucros enormes que só vão para onde? Para essas listas aí dos que ganham mais no Brasil, continuar ganhando mais e quem ganha menos, infelizmente, ter essa sensação de que está ficando mais pobre ou miserável. Então, essa distância, ela só poderia ser vencida com políticas públicas concretas. E houve um momento de políticas públicas que estava sendo enfrentada. Aí você vai... Na nossa assistência social, infelizmente, está sendo desmontada. O orçamento, ano após ano, da assistência social no Brasil, ele vem sendo desconstruído. E lá tem políticas importantes da inclusão do idoso, da criança e do adolescente. Lá você tem dos moradores de rua, das minorias, dos que são mais vulneráveis. Você vai nas políticas agrárias de inclusão, de trabalho de extensão, de poder ajudar as comunidades rurais, também estão mais fraquejadas, a situação é muito difícil. Então, quando essas políticas públicas, que ela trata de verdade as pessoas, elas são retraídas, a gente vem ter um cenário muito desolador, um cenário muito difícil e que entristece todos nós. Eu pergunto, quando foi o último mês que um jovem no Brasil teve um curso profissionalizante levado pela mão da União, do governo? Qual foi a última vez que de verdade houve uma geração de emprego falando que aquilo foi fruto de um trabalho de industrialização, de investimento do Estado para poder ajudar a apoiar alguma família ou alguma comunidade local? Eu não vou nem nas comunidades tradicionais e nem as nossas quilombolas e nem os nossos indígenas, que é esses mesmo que estão excluídos. Então, assim, é um cenário que nós temos que estar mais do que nunca atentos, porque é o que eu disse, o inimigo maior agora é o invisível, é o coronavírus. Enfrentando ele e conseguindo sair dessa, infelizmente com uma baixa enorme, né? não interessa quantos que vão morrer a partir de hoje, a baixa já é irreparável, né? Isso não tem mais como ser colocado para debaixo do tapete, a vergonha já está aí. Nós somos hoje vergonha mundial, e não adianta explicar lá fora que é um grupo de malucos ou um grupo de imbecis ou pessoas que não quiseram compreender que não se dava para seguir o rumo que seguiram. Eu estava olhando outro dia, Adri, um vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, e olha que eu não sou muito fã de política norte-americana, mas lá uma coisa que é a maior verdade do mundo. O Barack Obama, ele fala o seguinte: o seu filho adoece, você quer levar ele para o médico. E ele tem que ter diploma, tem que ter uma referência, porque você quer levar ele no médico, né? Se você vai entrar no avião, você tem que ter a certeza que o piloto é piloto, está apto a poder pilotar o avião. Você não vai entrar num carro com alguém que nunca pilotou um carro. E na política, as pessoas acham que não. Política, vamos botar alguém novo, vamos botar alguém que a primeira vez, ou seja, como se fosse uma coisa simples. E aí você veja a consequência de tudo isso ao nosso redor, de índices que eu acabei de falar, vergonhosos no mundo, nossa maior taxa de desemprego, que aí agora vem esses hipócritas atuais comandantes do Palácio do Planalto vim dizer que a culpa é do vírus e a culpa é de A, de B e de C, né? É uma culpa atrás, uma desculpa atrás do outro, da outra, e a gente não vê de verdade um programa para esse país. O ministro da Economia, seu Paulo Guedes, tem errado uma atrás da outra, e está na cara que ele é muito falastrão, ele não consegue de verdade fazer com que as coisas aconteçam, porque ele não conhece do beabá. Ele conhece bem de especulação, conhece bem de ajudar e de fazer portarias que possam beneficiar fundos ou bancos que ele tem algum tipo de relação. Mas de verdade, o Brasil, me diga uma ação concreta que esse ministério, que essa política econômica do governo tenha feito para ajudar o Brasil. Não tem, e isso é grave. Aí antes reclamavam que, Dilma, eu quero ir para a Disney e o dólar está muito alto, quase R$2. Aí está aí, vai dar R$6 e ninguém fala nada. Aí os mesmos que falavam agora acham uma desculpa, mas têm vergonha, e é o que eu acabei de falar, nós não estamos sendo competentes para fazer com que esse povo se arrependa, que essa parcela significativa ainda, né, é de pessoas que acham que ainda o caminho que eles defendem é a solução, mostrar para eles que não é, está aí, bateram a cara na parede, deu tudo errado, não fizeram agora em 3 anos e não vão fazer no quarto. Por quê? Porque não tem comando, não tem experiência, não tem como pensar de verdade um Brasil, primeiro porque eles precisavam ter isso aqui, sensibilidade de povo, de gente, cheiro de gente, cheiro de verdade dos problemas e tudo, e não são, é uma outra visão, é um outro ponto de vista, e nós vamos ter que ter muita sobriedade para não sermos apenas os brigões. Nós precisamos mostrar que nós já temos acúmulos de erros e de acertos. Quando eu digo nós, o nosso campo político. E esses erros e acertos é a gente, dentro do erro, você dizer, olha, errei nisso, nisso e nisso, e posso acertar mais. E nos acertos, nós podemos melhorar ainda mais. Ou seja, precisamos ter, acima de tudo, um líder no Brasil de verdade que una todo mundo, ou que una a maioria, e que possa tocar um grande projeto de retomada de desenvolvimento do nosso país, que infelizmente foi desmontado.
Eu queria falar disso, inclusive. Então, vamos para a política, né, Sandro? Nós temos aí uma volta do ex-presidente Lula ao jogo político. Ele acaba de ser... O processo dele volta à primeira instância, o Moro foi considerado suspeito, deixou de ser o local de origem onde ele deveria ser processado, não deveria ter sido Curitiba, e as pesquisas, inclusive a Fórum fez uma pesquisa, as pesquisas mostram que o Lula acaba sendo essa pessoa que incorpora uma quantidade muito grande de eleitores e passa o Bolsonaro no primeiro turno e ganha no segundo nas eleições. Lá no seu Maranhão, a gente sabe que o Lula é um semideus, né? Ele, faz tempo que eu não vejo pesquisa, mas as pesquisas que eu via davam Lula com 75%, 73%, era um altíssimo índice de aprovação. Eu queria saber do senhor, que está no PDT, um partido que sempre teve nessas frentes de centro-esquerda, e que agora, através do Ciro, assinou um manifesto pela democracia, que tem só pessoas mais da direita liberal, o Mandetta, o Dória, enfim, o Huck, e que não tem sequer Marina Silva, não tem o Flávio Dino do PCdoB, não tem o PSB do Paulo Câmara. Como o senhor viu isso e como o senhor está vendo essa rinha entre Ciro e Lula? Eu não imagino que para o senhor isso não deva ser bom, né? Já que a situação do Maranhão não é interessante que isso aconteça, imagino.
Lá no Maranhão e no Brasil, Renato, eu tenho tido assim, uma posição sempre muito clara. E é bom sempre eu vou fazer um registro rápido de algumas posições que eu tive para não falar que agora, porque o Lula tem 60, 70% no Maranhão, é conveniente para o Everton falar bem dele ou evitar entrar em algum assunto. Então, vamos lá. O Lula estava preso, eu era líder da minoria na Câmara dos Deputados, fomos para cima, fui no STF, brigamos, pedimos a visita a ele, porque nem isso a juíza lá de Curitiba, que cuidava da execução penal, quis permitir que se tivesse acesso à visita ao presidente. E pode ligar aí na Jandira, no Orlando, no Guimarães, no Zaratini, na época fizemos Benedita, nós fizemos uma comissão de 8 parlamentares e eu fui um dos articuladores dessa comissão e fomos a Curitiba visitar. Fiz várias falas na Câmara denunciando uma prisão injusta que estava na cara, que estavam tirando ele da eleição, né? E aquilo ficou confirmado quando o senhor Sérgio Moro decide assumir o Ministério da Justiça logo após que acaba um jogo que ele tinha terminado de apitar como juiz desse jogo. Então, ficou tão na cara aquilo ali que quando o senhor Sérgio Moro foi na CCJ, no Senado Federal, se você puxar aí no Google da época, Sérgio Moro, todo poderoso do Brasil, ainda era um nome fortíssimo para ir para o Supremo Tribunal Federal. Veja lá quem foi, Renato e Idri, o primeiro inscrito que chegou 6:30 da manhã e ficou lá sentado e foi o primeiro inscrito a falar naquela sabatina que nós fizemos, naquela inquisição que nós fizemos com o Sérgio Moro quando ele foi convocado lá na CCJ. Fui eu, senador Everton. Peguei muita porrada na época. Eu me lembro que ele ainda era aliado aí da turma das milícias aí digitar de confusão e tudo. Meu amigo, apanhei, como a gente chama no Maranhão, mais do que jumento apanha para aprender a andar ou ler, ou macaco para ler. E aí o que aconteceu? Eu fui para cima, fiz esse questionamento, um juiz que foi parcial no seu processo, jogou o jogo, arbitrou um jogo e depois foi ser diretor do time que venceu o jogo que ele beneficiou. Fizemos todas as críticas duras e possíveis, como eu vinha fazendo. Então, eu fico muito à vontade de hoje comemorar a soltura do presidente Lula, porque foi uma prisão injusta. E para a gente fazer política e para chegar ao poder, não pode ser dessa forma de torcer para que um possível aliado ou hoje um adversário venha se dar mal ou ele venha ser injustiçado, porque hoje é com ele, mas amanhã pode ser comigo, amanhã depois pode ser com você. Então, o que se trata é, tinha ou não tinha crime e aonde que ele podia ou não ser preso. Então, ali foi o ponto X da questão. E não podia, ficou claro tudo isso. Eu não estou entrando aqui na questão pessoal. Imagino, não quero passar a dor que ele passou de não poder enterrar o seu neto, se despedir da esposa, do irmão, do cunhado, enfim, foi muita violência, foi muita violência. Quando eu olhei aquela coletiva, dele no sindicato, logo após a sua soltura, todos imaginavam que ele viria com muita raiva, com muito rancor, vinha muito duro. E ali foi uma lição, porque na hora que ele disse que a sua dor e todas as suas frustrações são pequenas perto da dor do povo que ele sabe que está passando hoje, por inúmeras razões que nós acabamos de falar, aquilo dá sim um norte, dá sim uma luz, uma esperança para que todos possam começar a perceber que dá para se fazer uma boa e uma grande política no Brasil. O meu partido assinar um manifesto com figuras que não são tradicionais do nosso campo político, se é um manifesto contra o Bolsonaro, ou se é um manifesto pela liberdade de expressão, ou pela democracia, agora, neste momento, para mim isso é muito pequeno, pouco importa. O meu grande desafio e meu grande sonho é, primeiro, fazer com que Ciro e Lula possam sentar e conversar. Se eles se entenderem, nós resolvemos a parada, porque aí nós vamos discutir como é que nós vamos montar a estratégia para vencer no primeiro turno. Agora, se eles ficarem, e isso, claro, dentro do meu próprio partido, porque o pessoal fala, senador, você é do partido Ciro Gomes. E eu digo, o Ciro Gomes é filiado ao meu partido, porque eu cheguei primeiro. Né? Eu estou no PDT desde os meus 14 anos de idade. É, eu fui fundado da Juventude Socialista, fui dirigente da Juventude Socialista lá no Maranhão. Então, minha vida toda só tive um partido. Né? Então, eu, desde os meus 16, filiei o partido e estou com 41 anos. Então, assim... Eu não vim outro dia por uma conveniência de A, B e C. Eu tenho um grande líder no PDT, que se chama Carlos Lupe, e Dr. Jackson Lago, que infelizmente faleceu, mas também no meio dessa luta grande que nós travamos aí ao longo da vida no nosso estado.
Então, faz 10 anos que ele faleceu, inclusive, acho que ele
se lembra. Completou 10 anos agora, dia 4 de abril. E isso foi um momento assim, muito difícil para todos nós. Então, assim... eu tenho total discernimento, sei das limitações que ambos os lados têm, mas não podemos esquecer que enquanto todos estiveram aliados, deu certo as grandes vitórias do Brasil. Na hora que o PT, o PSB, o PDT e vários outros partidos, o PCdoB, estiveram juntos, não tinha para ninguém e as coisas aconteceram. Então, o que é que tem de bom nessa união que dá para ser melhorado, e o que é que não tem, que pode ser também discutido. Porque é aí que eu falei agora há pouco. Falta, ao mesmo tempo que há críticas da elevação que o Ciro acaba tendo em relação ao PT, eu que tenho amizade com o PT, principalmente nacional, eu costumo dizer a eles, amigos, falta também um pouco de gesto do lado daí para a gente poder chamar para perto. O Brizola já dizia que quem quer pegar a abelha não bota sal grosso, bota mel. Então não dá para responder uma agressão com outra porrada. Nós precisamos com calma ir construindo. Então eu tenho certeza que uma elevação de um lado e uma mão com flor do outro, na outra já começa a diminuir, porque você não vai bater ou reagir um murro em quem quer te dar a mão ou quem está publicamente te fazendo gesto. Então, assim, eu tenho uma torcida enorme para que esse negócio dê certo. Tenho conversado com ambos. O presidente Lupe, claro e corretamente, tem um projeto dentro do partido e todo partido precisa ter seu próprio projeto, até porque aí nós voltaremos a ter política quando cada partido tiver um projeto. Né? Não dá para ser aí simplesmente a forma que está o nosso sistema. Infelizmente, está aí falido. Basta ver a credibilidade que a política, os políticos e os partidos têm com a sociedade. E nós temos que ter, o que eu falei ainda agora, minha gente, capacidade de admitir isso para a gente reconstruir. Se nós fizermos isso, dá para avançar e eu estou muito otimista que nós vamos ser úteis. Então, o Maranhão não vai ser problema nessa articulação e nessa construção. Pelo contrário, ele vai ser, quem sabe, a ponte, o caminho para unirmos inclusive os desiguais e os diferentes. Só para você ter uma ideia, em 2012, quando Flávio Dino se elegeu governador do Maranhão, em 2014, quando Flávio Dino se elegeu governador do Maranhão, nós tínhamos 2, 3 presidenciáveis no palanque dele lá. Em 2018 foi a mesma coisa. Por quê? Porque vários partidos se uniram, primeiro porque o Maranhão é diferente no Brasil, era o último estado a se libertar, a gente agora que está passando por uma transição, então, na verdade, lá são todos os partidos unidos contra grupo A ou B, né? Então, eram os grupos que são contra o grupo Sarney, agora são a favor, então, assim, agora começa a se redistribuir esse baralho, E como a maioria dos partidos que estão representados na Câmara não tem esse projeto nacional, o projeto deles são as suas bancadas e a sua organização de acordo com a peculiaridade, de acordo com a especificidade, de acordo com a particularidade de cada região e de cada estado, eles passam a ter autonomia. Então, hoje eu tenho lá no nosso grupo político aliados, comandados pelo governador, aliados do PSDB, que é o do vice-governador, até do Cidadania, que é da outra senadora da nossa chapa, e eu que sou do PDT, por exemplo. Então, nós temos do PT ao PSL, na base da Assembleia Legislativa, na base de apoio do governador. Então, é preciso saber, assim, uma outra coisa que é importante. Nós estamos ainda nesse desafio, porque a maioria dos locais ainda são tratadas as pessoas, não é mais os partidos ou seus programas e seus projetos, que isso é muito ruim, né, para a democracia, mas é o que ainda acontece e que a gente vai ter que ter calma. O Lula, o presidente Lula, eu falei com ele semana passada, liguei, dei o meu cumprimento, o abraço, né, desejei para ele boa sorte, porque eu vi o quanto que ele sofreu, eu vi o quanto que esse processo foi doloroso, estive lá visitando ele lá em Curitiba, então, claro que cabe a mim, como líder político, como dirigente partidário, também fazer a minha parte. E, obviamente, eu sei que tanto extremistas de A e de B acham que isso é errado, manter esse diálogo. Pelo contrário, podem falar o que quiser, porque eu acho que é bom e eu vou fazer o que eu puder para a gente tentar construir. Se é para derrotar o que está aí, o melhor nome é o Ciro, então unamos com o Ciro. Se o melhor nome é o Lula, unamos com o Lula. Se o melhor nome é o Renato, então vai ser o Renato. Ou seja, nós não podemos pessoalizar uma batalha que vai ser uma batalha muito séria. A conta da pandemia vai ficar para alguém. E a conta da eleição do ano que vem, se não tivermos juízo para nos unir e derrotar o Bolsonaro? De quem é que vai ficar essa conta? Né? Quem é que é o responsável por isso? Ou acham que vai ser brincadeira isso tudo, a gente aguentar aí mais 4 anos no meio dessa confusão, esse turbilhão todo? E aí, quem está fora de tudo isso, o que está lá na ponta, precisando do emprego, precisando das condições mínimas para melhorar a sua vida, quem é que vai ser dizer lá para essa pessoa que foi problemas, que as coisas não aconteceram? Essa que é a minha preocupação.
Perfeito. Muito obrigado aí pela sua participação, senador. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente hoje. Queria lhe agradecer muito e convidá-lo já para futuras entrevistas e participações aqui no nosso Fórum 11:30, né, Dri?
É isso aí. Obrigada, senador.
Obrigado. Um abraço forte para todos os maranhenses. Terra maravilhosa, que eu adoro muito, viu?
E agora, Rovai, a gente já está com o Alexandre Padilha aqui nos nossos bastidores aqui, que vai falar sobre a questão do projeto de lei aprovado ontem que permite os empresários a comprarem vacinas. Antes, só deixa eu ler um superchat do Haroldo Lô. Ele diz: quem me deram ter um senador como Everton aqui em Minas? Alto nível debate, senador, vamos derrubar o fura-fila da vacina? Vamos subir, então, aqui o Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, deputado federal do PT São Paulo. Boa tarde, Padilha, tudo bem?
Boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai. Eu estava ouvindo aqui o senador Everton, sempre muito bom ouvi-lo e ficar à disposição aqui de vocês. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, viu, gente? Hoje é o dia onde as lideranças de todo mundo, os países, as entidades deveriam se comprometer em defesa da saúde e defesa da vida. O presidente Lula publicou hoje de manhã cedo uma carta ao Brasil e ao mundo, à ciência, muito forte, muito forte. A carta começa que o Dia Mundial da Saúde deveria ser um dia para a gente celebrar, comemorar, mas esse ano não tem o que celebrar ou comemorar, tem que ser um dia de luta, luta pela vida, luta pelo acesso à saúde, luta pela vacina já, que a ganância e o lucro não venham impedir que a gente possa defender a saúde.
Padilha, ia falar um pouco disso, quer dizer, no meio do Dia Mundial da Saúde, a gente teve um recorde de 4.195 mortos ontem, há gente já falando aí que a gente vai batendo na casa dos 5 mil, se isso vier a acontecer, provavelmente até o final de maio a gente vai ter mais de 500 mil mortos, 550 mil mortos no Brasil, mas é uma tragédia brutal. eu queria que você avaliasse aí um pouco essas últimas mudanças. Essas últimas notícias, mudanças do ponto de vista de ministro, saiu o Pazuello, entrou esse que Quiroga aí, né, que droga, sei lá exatamente qual exatamente a melhor definição dele, se ele está se comportando, mas ao mesmo tempo parece que ele está aceitando está tentando um outro tipo de comportamento, mas eu queria saber de ti se vai ter isso resultado prático. Queria que você falasse um pouco sobre a votação de ontem, a história do Furafila. Teve um voto no deputado do PT, né, do Piauí, a favor do Furafila, e teve a abstenção da Marília. A gente colocou o vídeo dela aqui, inclusive.
Só uma breaking news, Rovai, desculpa te cortar, mas a Marília Reis apagou o vídeo, tá? Apagou o vídeo que ela se justificava.
Eu espero que ela faça um novo vídeo, né? Porque apagar o vídeo não é o vídeo já circulou, a gente já transmitiu aqui, já avaliou. Padilha, queria te ouvir se isso também repercutiu na bancada, se vocês estão dialogando a respeito dessas coisas.
Vai, Dri, primeiro concordar com a avaliação de vários cientistas da Fundação Oswaldo Cruz. Era a nossa avaliação desde janeiro, fevereiro, de que o Brasil, sobretudo pela postura do Bolsonaro, por um plano de vacinação tão lento, por terem cortado os recursos dos hospitais da saúde em janeiro, a gente tinha 13 mil leitos hospitalares, caiu para menos de 3 mil, eram 3 mil leitos só da Covid-19, foram abertos em 2020. Pelo surgimento das novas variantes aqui no Brasil, né, a mutação Bolsonaro, como disse tão bem o presidente da Venezuela, Maduro, eu já apontava que, eu acreditava que o mês de março ia ser o pior que nós tínhamos na pandemia até então, e na medida em que o governo federal não fez nenhuma ação concreta para acelerar a vacinação, pelo contrário, inclusive cria obstáculos para as vacinas compradas pelos governadores do Nordeste. E, infelizmente, tanto o governo federal, mas vários governantes não têm a coragem, a ousadia que teve o Edinho de fazer o lockdown. Se nós tivemos o mês de março pior da pandemia, tudo indica que abril será ainda pior. Vamos ter, eu acho que algum dia de abril nós vamos chegar a 5 mil mortes por dia. Não significa necessariamente que vai ser a média permanente, mas nós vamos ficar com a média em torno, média móvel, em torno de 3, 4 mil óbitos, e com risco real de surgimento de variantes no Brasil, outras mutações Bolsonaro no Brasil, que possam levar, inclusive, a uma situação crítica, que seria a resistência às vacinas que nós temos, né? Então, primeiro, eu quero reforçar essa avaliação. E é muito grave, Rovai, Dri, no dia que o Brasil bateu o recorde de número de mortes, que foi ontem, ter sido aprovado o mérito do projeto, ainda tem hoje a votação de alguns destaques ainda, então hoje à tarde deve concluir a votação, mas infelizmente essa base bolsonarista, que representa inclusive empresários sem qualquer escrúpulo, formou a maioria para aprovar ontem. Eu quero deixar muito claro que o que está sendo aprovado ontem não é autorização para a empresa comprar vacina, isso já estava autorizado. Há cerca de um mês atrás, esse debate apareceu na Câmara e no Senado, e o Congresso decidiu que governos estaduais poderiam comprar, facilitamos regras para aquisição de vacinas que o governo federal tinha dificuldade de fechar, facilitamos regras para a entrada das vacinas no Brasil e autorizamos há um mês atrás que as empresas poderiam comprar, mas só poderiam aplicar, ou seja, só poderiam fazer a sua lista de vacinação depois que a meta dos grupos prioritários já tivessem sido todos vacinados, né? O que essa base bolsonarista, empresários que não conhecem nada sobre vacina, nunca foram da área da saúde, como o senhor Wizard, como o senhor lá o velho da van, nem sei o nome dele, o Han, eu acho, nem sei o nome dele, que vieram apresentar e pressionar pela aprovação dessa proposta. Na verdade, o que eles estão querendo é criar o que eu chamo do camarote privado da vacina, ou seja, furar a fila. O que eles querem aprovar, votaram ontem, teve maioria, hoje conclui a votação, é que um banqueiro de 50 anos possa tomar vacina antes do que um senhor de 65 anos de idade, do que uma outra pessoa que tenha 50 anos, mas tem doença pulmonar, doença cardíaca. Primeiro, é o absurdo da injustiça, né? É uma visão do passado escravocrata de uma parte da elite brasileira que acha que tem cidadão de primeira e segunda classe. Segundo, por que nenhum país do mundo, né, das grandes economias, adotaram as propostas? Não é? Ontem nos acusaram, viu, Rovai e André, de preconceito com o setor privado. Não tem preconceito nenhum, tanto é que há um mês atrás a gente já havia aprovado uma regulamentação sobre isso. Mas isso que eles querem fazer, querem aprovar, nem os Estados Unidos, que tem um sistema privado de saúde, é a meca do capitalismo, teve coragem de fazer, que é o poder do dinheiro permitir que alguém possa furar a fila, passar na frente de outra pessoa. E do ponto de vista da estratégia de vacinação, é um desastre, porque a vacinação, ela consegue, ela é sobretudo proteção coletiva, né? Ela é sobretudo... Não adianta você estar vacinado sozinho. Você tem que vacinar um conjunto de pessoas. E por isso que a gente começa vacinando quem tem maior risco de morrer ou quem tem maior risco de ser internado, também para reduzir mortes mais rápido e também para proteger o sistema de saúde. Então, tem muito empresário que vai tomar a vacina com 50 anos de idade e, se eventualmente precisar ser internado, porque não tem vacina 100% eficaz, talvez não encontre leito hospitalar, porque os leitos vão estar ocupados pelas pessoas que tinham maior gravidade e não tomaram a vacina ainda. Então, é um absurdo, é um absurdo. Hoje conclui a votação. O PT tinha uma posição clara, fechada sobre isso. A deputada Marília Reis, inclusive, ela publicou uma nota, viu, Dri?
Acabei de ver a nota, vou ler.
Além de retirar o vídeo, ela publicou uma nota já hoje, reconhecendo que cometeu um erro de avaliação ontem. Né? O que acontece também, que aconteceu muito no debate na Câmara, que tem, lógico que tem gente ali que representa o que tem de pior desses empresários sem escrúpulos, mas também tem parlamentar que acaba achando que pode ser uma boa intenção, não conhece o que é o mercado de vacinas, não conhece direito qual que é a situação hoje, tem dificuldade de compreender, às vezes, por exemplo, de que não é que está trazendo mais vacina para o Brasil, está tirando vacina de uma fonte que é única, que viria para o SUS, né? Então está tirando vacina do SUS,